estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Pedi aos senhores deputados que tivéssemos condições para reiniciar os nossos trabalhos. Eu colocava uma questão, para já, dava as boas-vindas à Comissão de Trabalhadores do Infarmed. Estamos aqui para uma audição a requerimento do PSD sobre a transferência da sede do Infarmed para o Porto. Dava as boas-vindas à Comissão de Trabalhadores e que constituem esta delegação Ulisse Pínola, Dulce Bernardino, Bruno Cordeiro, Parvin Danesh e Ana Moreira. Há aqui uma questão que a Comissão de Trabalhadores me colocou, que eu coloco aos senhores deputados, que é, gostavam de fazer uma pequena declaração antes dos senhores deputados colocarem as questões normais. Se não virem inconveniente, eu...
Cinco minutinhos,
uma pequena declaração antes de colocarem as questões. E depois voltaríamos ao modelo normal. Não há nada em contrário, portanto, eu dava a palavra, então, ao Dr. Rui Espino para fazer essa declaração. Carregar aí.
Ok. Boa tarde, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Saúde, deputado José Matos Rosa, excelentíssimas senhoras deputadas, senhores deputados. Em nome de todos os colaboradores do Infarmed, gostaríamos de agradecer à Comissão de Saúde a oportunidade de estar aqui presentes e expor as preocupações e angústias que resultam da intenção ou decisão anunciada pelo Sr. Ministro da Saúde no passado dia 21 de novembro. Todo o país conhece já os contornos que envolveram este anúncio. Para nós, trabalhadores, esse dia foi marcado pela surpresa, a incredulidade, a angústia, o medo e uma sufocante sensação de impotência pelo esmagador peso do anúncio. Surpresa pelo inesperado, incredulidade pelo que representa para a instituição, angústia pelo nosso futuro profissional, medo pelas nossas famílias e a impotência de quem não está habituado a lidar com o jogo político. Todavia, desta adversidade nasceu uma capacidade de reação e uma união entre todos os colaboradores que sabíamos existir, mas nunca antes tinha sido demonstrada. Uma união cimentada numa força inabalável, intransigente e resiliente. Uma força que não deixa margem para subterfúgios da retórica política ou da desinformação pública. Uma força que não precisa de grupos de trabalho para encontrar justificações futuras para as decisões erradas do presente. Uma força simples, mas poderosa. Uma força que muitos chamam, clamam, mas não a conseguem demonstrar. Uma força que se resume numa palavra: razão. Senhoras e senhores deputados, como teremos a oportunidade de demonstrar, essa razão assenta numa história de sucesso construída ao longo de 25 anos. História essa escrita pelo esforço e dedicação dos seus trabalhadores. Atestam-no os sucessos que o Infarmed tem granjeado ao longo dos anos, tanto no plano nacional como no plano internacional. Atestam-no as mais de 100 personalidades que sobre esta história deixaram o seu testemunho numa edição especial de aniversário da Revista Institucional do Infarmed. Ninguém poderá furtar aos trabalhadores do Infarmed esse mérito, essa dedicação e esse esforço. Temos dito inúmeras vezes que o Infarmed não é um código postal de quatro paredes, são as pessoas. E sendo o futuro delas que está em causa, é também, por inerência, o futuro da instituição, da qual, como a conhecemos, está em causa. Aquilo que julgar que está em causa apenas uma mera troca de trabalhadores, então ainda não percebeu e talvez nunca tenha percebido aquilo que é o Infarmed, o que faz, o que representa e, sobretudo, nunca entendeu quem são as pessoas que o fazem. Aquele que julgar que este é um exemplo de descentralização das duas uma, ou não sabe o que é o Infarmed ou não sabe o que é descentralização. Aquele que julgar que esta é apenas uma decisão política embrulhada num erro de comunicação, que tenha a coragem de explicar cara a cara a todos os trabalhadores. Senhoras e senhores deputados, a inabilidade política não se esgota na sua assunção. Ela traz consigo a inevitabilidade das consequências. Como técnicos da esfera da saúde pública, é acrescido o temor pelas consequências que esta inabilidade acarreta. E é também por este temor que tentaremos hoje aqui demonstrar o quão errada e irrefletida é esta decisão. Perguntarão porventura às senhoras e senhores deputados como tem sido para os trabalhadores estes últimos 2 meses. Apenas podemos responder: fácil não tem sido. Mas podemos garantir que os trabalhadores do Infarmed continuam empenhados nas suas atividades. Fazem-no porque sabem que são fundamentais. São fundamentais para a contínua garantia do acesso dos portugueses a medicamentos, dispositivos médicos e a cosméticos com qualidade, segurança e eficácia. É essa a nossa missão. Estarem na linha da frente da garantia de proteção da saúde pública. Possivelmente perguntarão também como encaram os trabalhadores o futuro. Apenas podemos responder com angústia. Angústia pelo que será a sua vida profissional enraizada em anos de experiência e dedicação. Angústia pelas dúvidas que assombram os seus maridos, mulheres, filhos, filhas, pais, amigos e todas as pequenas grandes coisas que fazem parte das suas raízes familiares. Angústia pela resiliência necessária para enfrentar os próximos tempos de incerteza. Podemos responder também com coragem. Coragem para enfrentar o desconhecido numa situação que não instigaram. Coragem para dizer vezes sem conta e tantas outras que sejam necessárias, mesmo perante acusações do contrário, que nada nos move contra a cidade do Porto. Coragem de sobrepor o valor da União e o conjunto dos trabalhadores em detrimento dos seus interesses pessoais. Coragem para enfrentar as emoções que têm que obrigatoriamente abstrair em prol da missão que acreditam. Senhoras e senhores deputados, sendo as emoções o que nos tornam humanos, durante quanto tempo podem pedir-nos que as ignoremos? Durante quanto tempo nos podem pedir que sejamos pacientes? Como nos exigir viver ou trabalhar tranquilamente na permanente sombra da dúvida? Por sermos humanos e sem nada a perder, as emoções encontrarão forma de se fazer ouvir. Na incerteza, as emoções ditam que se procura segurança e estabilidade e a previsibilidade. Não será promissor o futuro se os trabalhadores perderem a confiança que o Infarmed continua a ser, como até agora, o referencial destes valores. Será antes um futuro que perderá uma geração inteira de conhecimento e saber dificilmente substituível. E, consequentemente, será um futuro onde se perderá não só uma instituição, mas um exemplo de excelência na administração pública e um orgulho para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, que reiniciamos aqui então a nossa grelha normal e que está estabelecida. E dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Então, muito boa tarde aos membros da Comissão de Trabalhadores, Sr. Presidente. Já nos conhecemos desde logo porque já reunimos o grupo parlamentar do PSD com a Comissão de Trabalhadores. E eu gostava de dizer-lhes aqui, bom, basicamente, o que foi dito nessa reunião, porque o que nós dizemos nas reuniões com a Comissão de Trabalhadores é o que dizemos em público. Não temos dois discursos nem duas caras. E o primeiro ponto, aliás, que eu tenho referido em tudo que é comunicações públicas que o PSD tem feito e na audição com o Sr. Ministro da Saúde e agora mesmo com o Presidente do Conselho Diretivo, haver uma estratégia de descentralização e desconcentração, um plano, um desígnio nacional, estamos de acordo, sim. Haver transferência, deslocalização de serviços e institutos públicos de forma ponderada, que traga valor acrescentado para as regiões, sim, estamos de acordo. A possibilidade do Infarmed ser um instituto em que se faça isso, sim, era muito interessante para o Porto, para a região também, para o próprio país, de forma planeada, ponderada, com tempo, para que não haja rupturas e para que não se descredibilize o próprio Infarmed. Ora bem, infelizmente nós temos uma quase certeza, uma convicção muito grande que não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é, para nós é os indicadores todos, as declarações todas, e daí também esta audição proposta pelo PSD. Houve uma candidatura à EMA que era para ser em Lisboa, depois passou a ser da cidade do Porto, como imaginam eu como deputado do Porto, cidadão do Porto, do distrito do Porto, fiquei muito feliz. Claro que nessa candidatura não se encontrava lá a transferência do Infarmed para o Porto. E, portanto, se havia efetivamente uma vontade acrescida política ponderada já há muito tempo, porque é que não havia de estar? Porque era uma forma até de reforçar a candidatura. Eu julgo que não estava nem havia de estar porque nunca houve essa vontade política nem ponderada. E, portanto, no dia seguinte a se conhecer a notícia, 21 de novembro, a conhecer-se a notícia de que a candidatura do Porto, enquanto anfitriã da Agência Europeia de Medicamento, não tinha vencido, o Sr. Ministro da Saúde entendeu que era um momento propício para fazer um bonito, nas televisões, na comunicação, para o país, para a região norte, seguramente, e anunciar que o Infarmed seria transferido para o Porto. E, portanto, esta declaração, que acabou de ser lida, resume o estado de espírito e as preocupações dos trabalhadores do Infarmed. Porquê? Porque não sabiam de nada. Essa é a informação que eu julgo corresponder à verdade. A senhora Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, o próprio Infarmed, que estiveram nesta audição anteriormente, preocupados. Porquê? Porque não sabiam de nada. E o senhor Ministro, pelos vistos, é o único, pelos vistos não, é o único, que declarou que sabia, porque isso já correspondia a uma vontade ponderada. Não tenho um papel, uma folha, não tenho um papel que corrobore isso. Nada, zero. Tenho as declarações que vai fazendo. E, portanto, a nossa preocupação tem a ver com a credibilidade desta decisão anunciada. Porque entendemos que não tem credibilidade esta decisão. Temos muitas dúvidas que venha a acontecer, efetivamente, uma transferência e uma deslocalização. Achamos que é meramente por oportunismo político e comunicacional que essa decisão foi anunciada. Entendemos que o Sr. Ministro da Saúde quis enganar o Norte, o Porto e as pessoas, fazendo um bonito que não faz, porque não existe, não vai acontecer. E chegamos aqui ao ridículo, que eu acho que é o ridículo, acho que é a humilhação total de termos o Sr. Ministro da Saúde para tentar encontrar uma escapatória, não é o erro de comunicação, porque isso aí é uma paródia, como é evidente, não há erro de comunicação nenhum, todos nós percebemos qual foi a mensagem, não há erro de comunicação nenhum. Mas é, sobretudo, a audição aqui com o Sr. Ministro, em que o Sr. Ministro começa a fazer o contorcionismo verbal que costuma fazer e acaba por referir que a decisão é política, está tomada. E agora vai um grupo de trabalho, onde a Comissão de Trabalhadores não tem assento, vai um grupo de trabalho fazer a avaliação técnico-financeira das implicações todas para chegar ao fim e corroborar a decisão política ou não. E, portanto, a decisão política, se não é corroborada, vale zero. A decisão do Sr. Ministro, se o grupo de trabalho vai agora avaliar e chega ao final e conclui que a decisão não é corroborada, a decisão do Sr. Ministro vale zero. Não vale nada. Porque em qualquer sítio, em qualquer Estado, em qualquer governação, com o mínimo de racionalidade, faz-se as avaliações todas e depois de ter os dados todos disponíveis, se poder fazer uma avaliação final, é que se toma uma decisão. Não se anda a brincar com um instituto, com o país, com as pessoas, com os trabalhadores, a dizer que a decisão está tomada, agora vamos avaliar, e depois no final da avaliação. Avaliação, os senhores sabem melhor que eu. O plano estratégico que a tutela, o Sr. Ministro homologou a 29 de setembro, não prevê nenhuma deslocalização. Portanto, a credibilidade perde-se constantemente, não há nenhum dado que dê credibilidade a não ser a palavra do Sr. Ministro. Como já toda a gente percebeu, desde os médicos aos enfermeiros, a palavra do Sr. Ministro vale muito pouco, infelizmente. De credibilidade estamos falados, mas depois o plano estratégico não tem, não há uma avaliação do impacto financeiro, não há uma avaliação dos trabalhadores, o que é que vai acontecer, não há uma avaliação da continuidade dos contratos internacionais que estão a ser executados e que dão uma receita muito assinalável ao Infarmed, com a Agência Europeia do Medicamento, com as Nações Unidas, com a Organização Mundial de Saúde, não há uma avaliação do potencial que é ir buscar o mercado britânico que o Brexit vai obrigar a libertar pela Agência Europeia do Medicamento e que Portugal pode ir lá buscar também uma receita muito interessante, portanto essa avaliação também não existe, ou seja, não há avaliação rigorosamente nenhuma. A certificação dos laboratórios com a transferência fica colocada em causa, porque os laboratórios têm que ser novamente certificados, só a partir da sua certificação é que podem entrar em processos de concurso internacional, como é evidente. Isto não tem pés nem cabeça. E eu digo-vos muito francamente, acho que a exclusão da Comissão de Trabalhadores do Grupo de Trabalho é um sinal péssimo, é uma forma de exercício do poder, porque o Conselho Diretivo do Infarmed não está, e depois de eu ter ouvido a senhora Presidente do Conselho Diretivo na audição anterior, é fácil perceber porque é que não está o Conselho Diretivo do Infarmed no Grupo de Trabalho, o tal Grupo de Trabalho que vai agora corroborar ou não a decisão política, não é? Tudo ao contrário. É fácil de perceber porque é que não está e é fácil de perceber porque é que também a Comissão de Trabalhadores não está no Grupo de Trabalho. Não está no Grupo de Trabalho porque pode constituir um óbice, um obstáculo à decisão. Isto é deixar a participação dos trabalhadores de lado num processo destes, é deixar a direção do Infarmed de lado num processo destes. Portanto, nós temos muitas dúvidas quanto ao final disto, lamentamos que as pessoas estejam a ser objetivamente enganadas, porque Não é possível que isto aconteça. Não sei como é que isto vai acabar, francamente.
Concluindo,
Sr. Presidente, sempre concluindo. Concluindo, não sei qual vai ser a conclusão deste processo todo. Não sei qual vai ser a conclusão. Vejo com alguma dificuldade que o Infarmed possa vir a ser deslocalizado. Se houvesse uma vontade inequívoca e política deste Governo, provavelmente teriam escolhido institutos com uma capacidade de transferência e deslocalização muito mais fácil e que não pusessem em causa a continuidade do serviço que têm. Portanto, vejo com... E temo que depois haja assim uma daquelas saídas airosas, uma saída airosa que é meter uma placa num escritório no Porto e dizer que as coisas foram deslocalizadas. Gostava de saber qual era a avaliação que os trabalhadores têm sobre este processo todo, nomeadamente, julgo que tem esse estudo do impacto financeiro, o impacto nos trabalhadores, nos contratos de trabalho e na continuidade e segurança do serviço que é prestado pelo IFARM.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Isabel Mutela. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Comissão de Trabalhadores aqui presente e transmitir-lhes que congratulamos-nos com a forma como têm demonstrado o vosso desagrado com a possibilidade de deslocalização do Infarmed para o Porto e, repito, com a possibilidade, porque efetivamente, exercendo todos os vossos direitos de defesa, dos vossos direitos, têm conseguido afastar-se daquilo a que nós vulgarmente chamamos a guerrilha política. E, portanto, com essa vossa postura, congratulamos-nos. Depois, queria também aqui deixar bem claro que esta nossa intervenção de hoje não pode nem deve ser entendida, nem interpretada, como tendo nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já qualquer posição relativamente a esta deslocalização ou não. Nós assumimos-nos como serenamente aguardando e com confiança as conclusões que chegarão do Grupo de Trabalho, tendo a garantia de que quer o Governo, porque assim foi assumido publicamente pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Saúde, tendo a garantia deles de que esta decisão será sempre suportada nessas mesmas conclusões. E relativamente a este grupo de trabalho, dizer também que nós não consideramos, obviamente, a Comissão de Trabalhadores em si e como está constituída, a indicação que temos é que são assistentes consultores ou consultores assistentes deste grupo de trabalho, e seja lá o que isso for, mas a verdade é que a senhora Presidente do Infarmed também aqui nos disse hoje que a grande maioria dos peritos que integram esta Comissão de Trabalhadores são chefes, são chefias do Infarmed, integram o Infarmed, são prestadores de serviços.
Deputados, deixem a senhora deputada concluir a intervenção.
E, portanto, não sendo então trabalhadores, pelo menos serão conhecedores da forma e do que se trabalha no Infarmed. Nós também temos que assumir, efetivamente, aquilo que consta do programa do Governo, que efetivamente tem como prioridade a descentralização, a desconcentração de serviços, e isto sempre numa visão de coesão e diversificação de polos de desenvolvimento. E, portanto, para nós também não podemos desfezar-nos desta prioridade relativamente a esta situação do IFAMED. Também dizer-vos que nós compreendemos perfeitamente a vossa resistência e recusa nesta mudança. Até porque ela implica não ficar perto de casa. Aliás, nós sabemos que todos nós temos muitas dificuldades quando temos que lidar com algumas mudanças da nossa vida quotidiana e estamos sedimentados no local, mas uma compreensão que obviamente é extensiva a outras classes profissionais, como são os professores, a PSP, os GNRs, que também têm sempre estas dificuldades. Depois, dizer-vos que aceitamos como bom o compromisso que foi já assumido publicamente de que a Comissão de Trabalhadores seria ouvida e, pelos vistos, até já foram ouvidas pelo Ministério, mas, acima de tudo, de que qualquer que seja a decisão, estarão sempre salvaguardados todos os direitos que têm. E que terão garantia da vossa estabilidade pessoal e profissional no futuro, com qualquer que seja esta decisão. Também temos como boa que a acontecer, e aceitamos que não há uma decisão definitiva, ela será sempre feita de uma forma parcial, faseada, e sem que ponha em causa as vossas vidas profissionais e pessoais e também do próprio funcionamento do Infarmed. Há, contudo, aqui umas declarações que prestaram e que eu entendo que deverão ser esclarecidas e que dizem que a vossa vinda aqui vai dar oportunidade para esclarecer os deputados sobre algumas informações prestadas pelo Sr. Ministro da Saúde que contradizem a informação prestada por ele aos representantes dos trabalhadores do Infarmed. Ou seja, dá aqui a impressão, e era isto que nós queríamos esclarecer, para que dúvidas não houvesse, se efetivamente aquilo que nos é transmitido pelo Sr. Ministro é e foi aquilo que vos foi transmitido a vocês. Por último, gostaríamos também de ouvir aqui a vossa opinião, porque a Sra. Presidente e o Conselho Diretivo do Infarmed, na audiência anterior, aceitou como possível, disse que seria possível, que alguns serviços do Infarmed, nomeadamente os que se relacionam com a inspeção, com as áreas dos diadéticos e suplementos alimentares e a farmacovigilância, poderiam funcionar fora de Lisboa. Portanto, a questão era se efetivamente há ou não possibilidades, e isto é só uma questão para nós avaliarmos, se há ou não possibilidades, e independentemente de isto implicar a deslocalização ou não dos recursos humanos, se há ou não possibilidades de alguns destes serviços funcionarem fora de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao senhor, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar o Presidente da Comissão de Trabalhadores, Dr. Rui Spindler, e os restantes membros, e todos os trabalhadores de Infarmed, na verdade, na vossa presença e na vossa figura. Nós também já reunimos sobre este assunto, logo nos dias a seguir a ter sido anunciado à revelia de toda a gente, na verdade, pelos vistos. Portanto, sabem qual é a posição do Bloco de Esquerda, é aquela que nós temos manifestado, é aquela que nós temos mantido. É um anúncio extemporâneo, não se percebe qual é o benefício para o Infarmed com esta proposta, e para nós só pode existir uma proposta válida para o Infarmed se essa proposta, qualquer que seja, seja feita em articulação com os trabalhadores e com o Conselho Diretivo. Mas com os trabalhadores em particular, porque, como toda a gente percebe, não há Infarmed sem os trabalhadores altamente qualificados, altamente diferenciados, e que são eles realmente que constituem o Infarmed, não é, como diziam, as quatro paredes ou uma placa na parede que faz o Infarmed, são efetivamente os trabalhadores. Não concordamos, obviamente, nem com a forma como foi feito o anúncio. Não concordamos com a forma como, depois das reações, se manteve obstinadamente esta proposta, muito menos concordamos com a constituição de um grupo de trabalho onde não estão incluídos representantes dos trabalhadores. Isso mesmo dissemos aqui quando o Ministro da Saúde esteve nesta comissão a discutir o assunto. Propusemos, aliás, nessa altura, porque ainda nem sequer tinha havido a primeira reunião deste grupo de trabalho, que o Ministro recompusesse o grupo de trabalho, refizesse o grupo de trabalho de forma a incluir os trabalhadores. Não foi esse o entendimento do Governo do Partido Socialista e esteve mal ao não o fazer. E, portanto, neste momento, para nós, havendo um grupo de trabalho que trabalhará durante 6 meses sobre o Infarmed, mantendo a incerteza sobre o Infarmed durante 6 meses, mas que não inclui os trabalhadores, qualquer que seja a decisão, para nós, que venha a ser tomada, para nós, ela peca por não serem ouvidos os trabalhadores, e os trabalhadores têm que ser, obviamente, envolvidos. Eu gostava de agradecer também alguns dos documentos que nos trazem aqui, nomeadamente este ano, revista sobre os 25 anos da Infarmed, porque ela também revela muito daquilo que é a extemporaneidade deste anúncio da deslocalização do Infarmed, destas mais de 100 personalidades, todas elas reconhecem de forma mais ou menos transversal a competência técnica e científica do Infarmed. Nenhuma diz que o Infarmed está a atravessar problemas particularmente difíceis, portanto fosse preciso alteração de fundo, que fosse preciso repensar a forma de funcionamento, o local de funcionamento, quer que seja do Infarmed, e aliás, pelo que sabemos das palavras do coordenador desta edição, a maior parte das personalidades que aqui escreve opõe-se à proposta de deslocalização do Infarmed para o Porto, o que mostra também que realmente é um anúncio isolado, enfim, que não tem apoio nem dos trabalhadores, nem do Conselho Diretivo, nem dos técnicos e profissionais da área. Mas eu gostava de aproveitar na vossa presença para fazer algumas perguntas. Primeiro, e já perguntei também à Sra. Presidente do Conselho Diretivo, terão ouvido certamente a pergunta e a resposta, mas como a Comissão de Trabalhadores também terá reunido com o Ministério da Saúde, seja através do Ministro, seja através do Secretário de Estado ou outra pessoa qualquer, gostava de perguntar qual é a razão que foi dada à Comissão de Trabalhadores que justifique esta proposta de deslocalização. O que é que foi apresentado à Comissão de Trabalhadores para justificar esta proposta? Segundo, tendo em conta que a esmagadora maioria dos trabalhadores não aceita a deslocalização para o Porto, gostava que nos pudessem explicar qual seria o impacto para o Infarmed se a maior parte dos trabalhadores não fizesse esta deslocalização, se mantivesse esta ideia, que esperemos que não se mantenha, mas se mantivesse esta ideia de deslocalização. Terceiro, já trazem aqui um gráficozinho, estes números aliás foram dados também pela Sra. Presidente do Conselho Diretivo, mas que mostra que em metade do mês de janeiro de 2018 já há intenção de 20 saídas de trabalhadores do Infarmed, o que é mais do que aconteceu em 2017, em 2016 e em 2015. Portanto, em cerca de 15 dias, 16 dias de um ano, há mais trabalhadores a manifestar a intenção de sair. É ou não consequência deste anúncio, desta incerteza que se lançou sobre o Infarmed? Penúltima pergunta, com a tolerância que o Sr. Presidente me está a dar. Penúltima pergunta. Tendo em conta que são trabalhadores altamente diferenciados, o que é que acontecerá se mantiver a intenção de deslocalização? Estes trabalhadores terão logo ofertas de trabalho de farmacêuticas, outros laboratórios, etc. E, sendo a Comissão de Trabalhadores, certamente apalpando o pulso àquilo que é a vontade dos trabalhadores, consideram que muitos trabalhadores ponderam aceitar essas hipóteses de trabalho fora do Infarmed, a deslocar-se com o Infarmed. E última pergunta mesmo, que tinha a ver com os custos fixos do edifício do Infarmed. Foi dito agora, na audição anterior, que porque isso foi também algo que a Comissão de Trabalhadores já alertou e por isso é que perguntava isto também. Foi dito agora que atualmente o Infarmed paga 300 mil euros de renda ano, que paga o Ministério das Finanças, na verdade, mas se se deslocasse para o Porto e se mantivesse como hipótese de edifício sede, os edifícios sede que foram a candidatura à EMA, qual seria o preço a pagar aos privados, porque na verdade o que está em causa são dois edifícios privados, o Palácio dos Correios e o do BCP, onde está o BCP na Praça D. João, não sei o que é. E portanto, aquilo que eu acho que está na candidatura à IEMA é que era 18 euros por metro quadrado. O que daria uns milhões de euros por mês, provavelmente. Eu gostava que também, enfim, se tivessem informação, nos pudessem passar essa informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado. Peço desculpa. Isto é o adiantado da hora e muitas reuniões desde as 8 da manhã quase. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galriçanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, em nome do CDS, de cumprimentar a Comissão de Trabalhadores do Infarmed e de agradecer a vossa vinda aqui e, se me é permitido, dizer que, de facto, não há mal em expressar emoções e em as ter emoções. E temos aqui a oportunidade de dizer isso e de partilhar com os portugueses. É bom porque somos normais, não somos personagens de ficção. E as pessoas têm razão e emoção. O que se faz com as emoções é que faz a diferença. E, portanto, eu acredito que, como têm feito até agora, mostrarão que sabem fazer a diferença neste processo. Bom, de qualquer forma, em relação a pessoas que estão a governar e que também têm legitimamente direito a ter emoções, exige-se mais do que emoções. Exigir-se-ia razão, discernimento, que foi aquilo que não ficou, em nosso entender, patente na audição do Sr. Ministro, que nos respondeu com evasivas e com respostas muito vagas quando aqui esteve para aclarar esta temática. E nós já o dissemos e não nos cansaremos de dizer porque é grave e porque haverá, desde já, que assumir responsabilidades por consequências negativas que já estão a acontecer, como já ficou aqui patente. Portanto, governar é também assumir responsabilidades, mas dizia eu que nós não temos qualquer dúvida que este processo tem sido um processo em que se decide primeiro e se analisa depois, em que a decisão passou de intenção e pode passar agora para reversão, em que se confunde más decisões com erros de comunicação e em que se confunde deslocalização com descentralização. Mais, e na audição prévia isso também voltou a ficar patente, e já vos questionarei sobre isso, em que se contrariam claramente evidências prévias de que a decisão era contrária àquela que depois se anunciou e, portanto, se dá o dito por não dito, veja-se aquilo que consta do plano estratégico, veja-se, como confirmou, aliás, a Sra. Presidente, aquilo que foi aprovado em orçamento para obras de expansão no Infarmed e que levou, inclusivamente, à orçamentação de contratos com gabinetes de arquitetura para se estudar a ampliação do Infarmed. Portanto, uma atrapalhada, um dar um dito por não dito, que obviamente está a ter, e eu insisto, está a ter já consequências, como é factual, e nós lamentamos que assim esteja a acontecer, porque de facto prejudica os trabalhadores, mas prejudica, se me permitem, em primeiro lugar, o interesse nacional. E esse é que deve presidir à tomada de decisão de todos. Dito isto, eu gostava de vos questionar sobre como é que veem o facto de a Comissão de Trabalhadores não integrar o grupo de trabalho, se já foram ouvidos, e também qual é a vossa visão, porque têm direito a tê-la, sobre a independência dos elementos do grupo de trabalho, uma vez que foi aqui já clarificado que, enquanto peritos ou enquanto especialistas também a prestar serviço ao Infarmed, recebem do próprio Infarmed. E, portanto, gostaríamos de ter a vossa opinião, porque já colocámos esta pergunta também à senhora Presidente. Ficou claro também na audição anterior, eu penso que ficou claro, que já estamos a ter algum impacto do ponto de vista da qualidade e da, digamos, de estruturação de algumas equipas, o que não é igual a assumir-se que isso é menor empenho por parte dos trabalhadores, para nós pelo menos não é. De qualquer forma, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista do impacto no acesso à inovação que os portugueses têm, obviamente, direito, o que é que acham que pode acontecer com esta deslocalização, ainda mais quando é sabido e assumido que 90% dos trabalhadores não irão estar de acordo com esta decisão? Portanto, o capital humano, e também o dissemos na audição do Sr. Ministro, é aqui visto como um fator menor, quando para nós, e felizmente não estamos aqui sozinhos, o capital humano é o pilar fundamental do Infarmed, aliás, que lhe grangeou a reputação elevada a nível internacional, e por isso estamos gratos. E acho que os portugueses, que tantas vezes ignoram estes factos, devem estar gratos às pessoas que constituem o Infarmed pelo prestígio que grangearam ao país. Dito isto, e também não temos nenhum problema, porque na audição anterior com o Sr. Ministro questionámos efetivamente sobre interesses imobiliários, é legítimo questionar face a aspectos que já aqui foram aludidos, porque no mínimo, é preciso perguntar como se vai orçamentar mais esta despesa adicional que passa dos milhares de euros para milhões de euros, mas o Sr. Ministro na altura negou que houvesse qualquer tipo de interesse, o que, mais uma vez, esta questão, insisto, não é transparente e deixa-nos dúvidas, portanto, é legítimo perguntarmos. E, de alguma forma, eu gostaria de reiterar a pergunta que também fiz à Sra. Presidente sobre se tinham conhecimento de, na linha do que estava aprovado no plano estratégico e na linha do que estava aprovado em orçamento, de gabinetes de arquitetos que estiveram a desenvolver trabalho para obras de ampliação do Infarmed de Lisboa que estavam assumidas. Ora, se elas estavam assumidas, como é que meia dúzia de dias depois se assume que esse trabalho, perdoem-me a expressão, é para deitar para o lixo e, portanto, que o investimento que se fez com estudos para a ampliação é um investimento que se deita fora. Para terminar, eu volto a insistir, nós não temos qualquer dúvida sobre a vossa credibilidade no global e sobre o prestígio internacional e sobre a forma como contribuíram para elevar, digamos, a reputação do Infarmed, mas algumas pessoas poderão eventualmente invocar que há muito trabalho externo feito no Infarmed, que a produtividade dos trabalhadores não será a maior e que a avaliação dos processos é mais centrada em trabalho descentralizado. É assim? É ou não normal que haja equipas externas a colaborar com o Infarmed e isso não põe de forma alguma em causa nem a produtividade nem o prestígio que nós somos os primeiros, com base em factos, a reconhecer que felizmente o Infarmed tem grangeado. Aquilo que nós, insisto, desejamos é que seja o interesse nacional a presidir às decisões, que não se tomem mais decisões levianas que já estão a prejudicar, que já estão, insisto, e por isso tem que haver responsabilização, que já estão a prejudicar os resultados de trabalho do Infarmed e, portanto, oxalá cheguemos, de facto, a uma decisão sensata, ponderada, porque é assim que se deve fazer. Primeiro analisa-se, reflete-se e depois é que se anunciam decisões.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Ramos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Comissão de Trabalhadores do Infarmed, o Sr. Presidente da Comissão de Trabalhadores. A bem da verdade, depois deste conjunto de perguntas, já é difícil trazer alguma coisa de inteiramente novo para perguntar sobre esta problemática. Mas eu gostava de reafirmar aquilo que é o posicionamento posicionamento do PCP relativamente a esta matéria, desde logo começando por reafirmar aquilo que consideramos ser a importância do Infarmed no contexto do Serviço Nacional de Saúde, até tendo em conta a relevância deste instituto altamente qualificado e que valoriza o Serviço Nacional de Saúde e o nosso país. Nós entendemos que uma deslocalização de um organismo, neste caso esta intempestiva, mas não pode ser feita se não tivermos em conta aquilo que é a funcionalidade do funcionamento e operacionalidade desse serviço, mas também nunca pode ser feita sem assegurar aquilo, integralmente a vontade e o direito dos trabalhadores desse organismo. Para nós é essencial. Entendemos que no âmbito daquilo que seja uma abordagem à coesão territorial do nosso país, logicamente que é importante haver estruturas pelo país, disseminadas pelo país, mas este caso que estamos aqui a tratar não é um caso de descentralização, não enquadramos aí, até porque a descentralização não se faz avulso. E por isso qualquer decisão de transferir estruturas a vulso não é um processo de descentralização e por isso classificamos que não é este o caso em apreço. E porque consideramos que é fundamental o envolvimento dos trabalhadores daquele instituto, daquela estrutura, é que nos posicionamos, também estranhamos que a Comissão de Trabalhadores não possa estar ou não esteja no grupo de trabalho. Aliás, questionámos o Sr. Ministro, quando aqui esteve, sobre essa matéria, que nos disse que os trabalhadores, pela sua natureza, iam ter uma participação contínua no processo. Ora, nós achamos que isto é insuficiente, não responde àquilo que são as necessidades, e as necessidades, neste caso, era que a Comissão de Trabalhadores, por pleno direito, integrasse o grupo de trabalho e de reflexão. Uma segunda questão que se prende com isto é, de certo modo, na vossa intervenção inicial já foi colocada, mas é a avaliação que fazem deste processo e das implicações que ele tem. Por último, uma abordagem às questões da produtividade, da capacidade de produção do MED. A senhora Presidente do Conselho Diretivo já nos referiu aqui que o envolvimento dos trabalhadores num conjunto de trabalhos que é preciso fazer junto do grupo de trabalho, que tem influência naquilo que é a produtividade do Instituto, mas há as questões de motivação, porque não ponho em causa aquilo que é a capacidade produtiva e a seriedade com que o trabalho é feito, não é isso, mas a motivação influencia sempre naquilo que é o desenvolvimento dos trabalhos e também a questão relacionada com isto. E aquilo que parece estar em causa é que se houver aqui se houvesse o forçar desta solução de transferência do Instituto, o que estava aqui em causa era a existência do Instituto e a destruição do próprio Instituto. Porque ao olhar para os números que a Comissão de Trabalhadores apontava quando fez o inquérito sobre a disponibilidade, primeiro sobre a concordância dos trabalhadores na deslocalização, que era muito baixa, não é? O documento que tenho, os números que tenho, 8 trabalhadores concordavam com a deslocalização. Depois, se ela fosse executada, 20 trabalhadores admitiam deslocar-se para o Porto. Admitimos que, se ela viesse a acontecer, fossem um bocadinho mais que 20 que se pudessem deslocar. Agora, o que o Sr. Presidente do Conselho Diretivo nos disse é que 65% dos trabalhadores saíssem eram 10 anos, entre 5 a 10 anos para poder recuperar. E por isso, se isto fosse para seguir em frente, era destruir o Instituto. 5 a 10 anos de proposição. Depois, se vimos noutra perspectiva, tendo em conta aquilo que é os níveis de qualificação dos trabalhadores do Instituto, é possível que em Portugal não houvesse capacidade de reposição no Instituto e, por isso, poderia ser muito mais que isso. Mas isto já foi aqui abordado também, aquilo que é o alto nível de qualificação e a apetência que pode haver noutros setores pelos trabalhadores do Infarmed, também deixa aqui outra coisa que é bem patente, e é muito legítimo que a Comissão de Trabalhadores se mobilize em defesa daquilo que é os seus direitos, a salvaguarda daquilo que é a sua organização organização de vida que têm em função do sítio onde está a trabalhar, isso é legítimo. Mas a Comissão de Trabalhadores é movida por mais que isso. É também, está aqui também a defender aquilo que é o Instituto e a casa onde trabalha, porque tem essa facilidade, se calhar muitos dos trabalhadores têm essa facilidade de encontrar trabalho noutro sítio se não fosse no Instituto, mas apesar disso, dão a cara pelo Instituto e querem dar a cara pela defesa do Instituto, e eu acho que isso também é de valorizar. Não há só aqui uma componente de defesa dos interesses próprios, que é muito legítima, há mais que isso naquilo que é esta intervenção da Comissão de Trabalhadores, o que demonstra também a importância que considera o Instituto e o envolvimento que têm no sucesso que o Instituto tem e tem que continuar a ter.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Acabamos assim a nossa ronda e dava a palavra ao Engenheiro Rui Spínola para responder, tendo 25 minutos para a resposta, aproximadamente, mais coisa, menos coisa, e podendo dar a palavra a qualquer um dos seus colegas da Comissão de Trabalhadores.
Vou utilizar essa faculdade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, vou tentar responder a todas as questões. Se me falhar alguma, peço, por favor, que me voltem a solicitar a resposta.
No final, depois poderemos fazer uma pequena segunda ronda para especificar alguma
muito
questão
obrigado.
Que fique por responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou deputado Miguel Matos.
Santos.
Miguel Santos, peço desculpa. Comecei logo. Miguel Santos, peço desculpa. Muito bem. Nós percebemos, enquanto trabalhadores, que as pessoas do Porto e o seu deputado ficasse contente com a ida do Infarmed para o Porto. Eu diria que qualquer Câmara Municipal do país ficaria contente com o anúncio do Infarmed a se deslocalizar para essa Câmara. É absolutamente normal. Eu ficaria contente que o Infarmed fosse para a Madeira. Sendo eu madeirense, ficaria também muito contente. Bem, o Sr. Deputado falou também na candidatura do Porto à Agência Europeia. Nós ouvimos com muita atenção a intervenção do Sr. Ministro aqui na Comissão de Saúde. Aliás, nós, além da sonoplastia da intervenção do Sr. Ministro, fizemos mais do que isso. Transcrevemos toda a sua intervenção por forma a não falhar absolutamente em nada naquilo que vamos dizer e sermos rigorosos e factuais em todas as nossas respostas. E nós tivemos o cuidado de, porque há uma determinada altura o Sr. Ministro utiliza a candidatura do Porto à Agência Europeia para justificar a decisão da ida do Infarmed para o norte do país, para o Porto. Bem, nós tivemos a ver com muita atenção toda a candidatura do Porto à Agência Europeia e não encontramos nada que justificasse essa decisão. Nós até entregámos aos seus deputados essa documentação e havia cinco fatores essenciais que a Agência Europeia pedia a todos os países para explicarem. Seis. E esses seis eram garantir que a agência pode ser criada no local e assumir as suas funções à data da saída do Reino Unido. Estamos a falar de edifícios. Edifícios existem em qualquer parte do país. Ou seja, o Porto também tinha essas condições. Acessibilidade ao local, estamos a falar de ligações aéreas, ou Infarmed, existência de estruturas adequadas para a educação dos filhos dos membros do pessoal, estamos a falar de colégios privados, internacionais, não se deve adequar aos filhos dos funcionários do Infarmed. Acesso adequado ao mercado de trabalho, segurança social e cuidados médicos, tanto para os filhos como para os cônjuges. Ficamos muito agradecidos se isso acontecer também para nós, mas deve acontecer para todos os portugueses. Continuidade da atividade. Bem, isto é importante. Bem, na continuidade da atividade, o que fala lá é elogios ao Infarmed. Aqui no ponto 5 é muitos elogios ao Infarmed. E dizem mais do que isso. Diz também que o Governo compromete-se a fazer um reforço de 4,8 milhões de euros para reforçar a atividade do Infarmed, as suas competências. Bem, nós ficamos muito agradecidos e achamos que é necessário. Depois tem o último ponto, que é dispersão geográfica. Bem, podemos dizer que era aqui que entrava a decisão, na dispersão geográfica. Então vamos lá ler o que diz acerca da dispersão geográfica. No documento da candidatura do Porto à EMA, eu vou citar dois parágrafos da dispersão geográfica. O objetivo da dispersão geográfica, estabelecido em dezembro de 2003 pelos representantes dos Estados-membros reunidos a nível de chefes de Estado ou de Governo e confirmado em 2008, embora desejável, não pode ser um critério decisivo no processo da EMA, uma vez que este configura um caso de relocalização de uma agência já existente e não de estabelecimento de uma nova agência. Bem, o Infarmed acho que não é uma nova agência. Segundo parágrafo. Por outro lado, apesar da decisão dos Estados-membros a tomar em novembro próximo ser uma decisão política, há necessariamente uma componente técnica a ter em conta. A especificidade do setor do medicamento, com todo o seu impacto na saúde pública, exige que esta dimensão seja devidamente sopesada, no sentido de garantir que uma transição eficiente e eficaz tem lugar minimizando o impacto nos trabalhos da agência. Bem, o Sr. Ministro, ao ler isto, devia ter tomado primeiro essa decisão, da parte técnica, ver se existe viabilidade, se existe vantagem, não o fez. Por isso, eu acho que este documento não justifica, nem serve para justificar a decisão da mudança do Infarmed. O Sr. Deputado falou também, referiu-se ao âmbito do grupo de trabalho, dizendo que, no final de contas, se assim ficar provado que não existe vantagens para o Infarmed na sua deslocalização, o Governo voltará atrás. Sim, nós também acreditamos nisso, queremos acreditar nisso, aliás. O país inteiro quer acreditar que, se ficar demonstrado que não existe vantagens na deslocalização, o Governo recuará na decisão. Mas o âmbito do grupo de trabalho não passa por ver o que é melhor para o Infarmed. Tenham atenção a isso. Passa por o grupo de trabalho analisar cenários para a mudança do Infarmed para o Porto, não onde o Infarmed trabalha melhor. Isso é muito importante. O deputado falou também no plano estratégico, 29 de setembro, toda a gente já sabe, está assinado, não existe lá nenhuma referência à deslocalização do Infarmed. Exclusão da Comissão de Trabalhadores. Pois, é verdade, fomos excluídos do grupo de trabalho. Nós, após vermos aqui o Sr. Ministro na Comissão de Saúde dizer que iria aconselhar o coordenador do Grupo de Trabalho a incluir a Comissão de Trabalhadores, nós colocámos essa questão ao coordenador do Grupo de Trabalho. Se aceitaria o conselho do Sr. Ministro e passaríamos a ser parte integrante do Grupo de Trabalho, que achamos fundamental, porque embora as pessoas que constituem o Grupo de Trabalho são peritos, muitos deles, a maior parte, trabalham ou trabalharam no Infarmed, ninguém conhece melhor o Infarmed do que os seus trabalhadores. O Infarmed fez 25 anos, é reconhecido nacional e internacionalmente, é uma instituição de renome nacional devido aos seus funcionários. E acho que a palavra dos seus funcionários era fundamental no grupo de trabalho. Avaliação em termos de riscos. Eu vou deixar esta resposta, o meu colega está mais preparado nessa área e certamente irá responder melhor ao Sr. Deputado. Passando aqui à Sra. Deputada Maria Isabel Montella, do PS. Agradeço a observação que fez acerca da nossa postura. Realmente, a nossa postura não é diferente, não é melhor nem pior, é diferente, é a nossa postura. E nós, desde o início, que o nosso... Nós dissemos sempre que nós somos sempre parte da solução. Nós não somos parte do problema. Aliás, estamos habituados a isso pela instituição que nós trabalhamos. Nós queremos ser uma solução para os portugueses. E temos sido ao longo destes anos. E em qualquer assunto que nós estejamos, é essa a nossa postura. É não querermos criar mais barulho. Não queremos criar aqui mais problemas. É ajudarmos na solução. E a solução pode ser vantajosa para o Infarmed. Pode haver aqui soluções vantajosas para o Infarmed. O Infarmed poderá melhorar, haverá outras formas, não esta, com certeza. Esta, garantidamente, não ajudará em nada o Infarmed. Sra. Deputada, falou também em consultores assistentes. Bem, olho que eu li muitas vezes o despacho, e no despacho não há nada que refira em consultores assistentes, nem nada que pareça com isso. Eu não sei bem o que é que isso é. Nós solicitámos ao grupo de trabalho, como já referi, para pertencermos ao grupo de trabalho. Foi-nos respondido que não. Não havia vantagens, pelo menos para o grupo de trabalho, que nós estivéssemos dentro do grupo de trabalho. Mas disseram que estavam abertos a receber toda a informação que nós quiséssemos transmitir ao grupo de trabalho para os cenários. Bem, isto é um bocado difícil, nós estamos de fora, vamos fazendo inputs, sem saber muito bem o que está a acontecer, mas não sabemos o que é isto de assistentes. Bem, se for algo que seja de nós estarmos lá de uma forma ativa, queremos ser assistentes. Se for isto de apenas darmos inputs e não sabermos o que é que se passa e apenas recebermos as conclusões, não queremos ser assistentes. Nós queremos ser participativos. Nós queremos ajudar numa solução. É isso que nós queremos. Sempre o quisemos e vamos continuar a querer. Depois a senhora deputada falou nos peritos externos que realmente dos dois terços dos peritos das pessoas que constituem o grupo de trabalho serem pessoas que já trabalharam ou trabalham no Infarmed. É verdade, mais de dois terços das pessoas que lá estão já trabalham ou trabalharam no Infarmed. Daí a razão por acharmos que não faz sentido excluir a Comissão de Trabalhadores, porque, quer dizer, também nós trabalhamos no Infarmed, como os peritos trabalham, não existe razão para essa exclusão. Aliás, não ficaria prejudicada a isenção do grupo de trabalho por nós pertencermos e por sermos trabalhadores do Infarmed, não faz sentido. Ainda por cima, estamos a falar de 27 pessoas, quer dizer, mais uma pessoa, 28, não seria essa que iria influenciar o grupo de trabalho num sentido ou noutra direção. Mas seria importante porque seria a voz dos colaboradores, dos trabalhadores, dentro do grupo de trabalho, que nós temos a certeza que seria fundamental e seria importante. A senhora deputada também falou aqui um pouco acerca do programa do governo, e ser uma prioridade para este governo, e que está patente no programa do governo, para a descentralização. E o seu ministro também tinha falado isso na Comissão de Saúde. Nós fomos estudar o programa de governo e lemos o programa de governo várias vezes, tirámos vários apontamentos, tivemos esse cuidado para vermos. E aquilo que lhe posso dizer acerca do programa de governo é que o desafio é encontrar no programa do governo, qualquer intenção política que consiga enquadrar o cenário do Infarmed ou de qualquer instituição tipo Infarmed neste programa do governo. Porque nós lemos, e deixe-lhe que lhe diga, existem 5 referências em todo o programa à palavra desconcentrar e desconcentradas. E existe um capítulo com o capítulo 9 na descentralização. E o Infarmed não se pode enquadrar na descentralização, como toda a gente sabe. Quer dizer, não vai passar para a esfera da Câmara, julgo eu. Vai continuar na esfera do Estado. E mesmo na desconcentração, falávamos aqui de entidades para apoiar. Exemplos era o Balcão do Cidadão, se não me engano. Loja do Cidadão. Não enquadra. O Infarmed, é impossível enquadrar o Infarmed neste programa do Governo como desconcentração ou descentralização. E nós tivemos esse cuidado de... aliás, os temas que são desenvolvidos é aprofundar a democracia local, reforçar as competências das autarquias locais numa lógica de descentralização, reorganizar os serviços desconcentrados e alargar a rede de proximidade, colocar o financiamento local ao serviço da coesão territorial, corrigir os erros da extinção de freguesias, a regra e esquadro do governo anterior. Ou seja, não existe. Por isso, não, o Infarmed, aliás, existe aqui outra questão, que o Infarmed, ao longo dos últimos anos, tem apresentado resultados cada vez melhores. Ou seja, nós este ano batemos recorde do ano anterior. Eu diria que o Infarmed, como todas as instituições, devem ter problemas. Mas não é um problema. O Infarmed é um orgulho. Não, quer dizer, estamos a criar é um problema ao Infarmed. Aliás, já foi criado esse problema. E devia ser aplaudido. Aliás, agora entrando aqui no tema, foi o que aconteceu ontem na Câmara de Lisboa, não só o Porto. A Câmara de Lisboa também ontem aprovou um voto de saudação, por unanimidade, pelos 25 anos do Infarmed e pelo impacto positivo que a presença e a atividade do Infarmed tem tido para a cidade de Lisboa durante estes 25 anos. Lisboa também está contente com o Infarmed cá. Isto é importante também referir, porque nós achamos que o Porto também ficaria extremamente contente, como ficaria Coimbra, como ficaria Faro, como ficaria outra cidade qualquer. E nada...
É um pesar para Beja e para Porto Alegre.
Peço imensa desculpa não ter referido, mas Beja com certeza também, e Porto Alegre.
É um pesar.
Sr. Presidente, peço desculpa, guarda. Eu agora peço desculpa porque...
É um leilão de cidades.
O erro foi meu porque eu enumerei algumas cidades e ao enumerar algumas tinha que enumerar todas. Sr. Presidente, peço desculpa. É um erro principiante. Não estou habituado a estas lides. Peço desculpa. Bem, o que deveria ser utilizado e é utilizado pela Agência Europeia são determinadas guidelines para este tipo de processos. E o que é que essas guidelines dizem? Primeiro, identificar se existe um problema. Qual é que é o problema? E depois verificar se realmente é mesmo um problema e depois encontrar uma solução. Neste caso, não foi identificado se o Infarmed é um problema e arranjar uma solução para quê? Se o Infarmed funciona de uma forma que é visível e é patente a nível nacional e internacional. E não é só aqueles... nós deixámos aí mais de 100 testemunhos de várias personalidades e tivemos também, agora no aniversário do Infarmed, a presença da congênere espanhola, em representação a sua dirigente máxima, doutora Belém Crespo, que disse uma coisa muito interessante, que deixem-me que vos diga, que disse que nesta altura do Brexit o governo espanhol está a dar todo o apoio à agência espanhola para conseguir receber os processos a nível europeu que vão ficar do Brexit, como o Sr. Deputado disse, do Reino Unido, mas está a receber da parte do governo espanhol todo o apoio nesta fase importante. Bem, era o que o Infarmed precisava também. Era todo o apoio do governo nesta fase importante, 2019, início de 2019, para nós conseguirmos aumentar a atividade do Infarmed e para que o reconhecimento do Infarmed ainda fosse mais do que aquilo que é hoje em dia. Isto era importante, isto é importante. Depois a sua deputada comparou aí com outros grupos profissionais, professores, bem, quer dizer, o Infarmed não vamos comparar relativamente aos professores, é um mau exemplo, porque nós não concordamos também com os professores e isso devia ser resolvido e não fazermos de um mau exemplo para os outros. Para o caso do Infarmed, peço desculpa. Dos outros grupos profissionais, justifica-se que haja policiamento em todo o país e haja toda essa diferenciação e temos todo o respeito por esses grupos profissionais, mas acho que não se enquadra no Infarmed nem nesta questão. A Sra. Deputada também falou que vão estar salvaguardados os direitos dos trabalhadores. Nós já ouvimos isto várias vezes e o Sr. Ministro já disse isso várias vezes. A nossa questão relativamente a esta afirmação é simples, é como? Alguém nos diga como, é que nós não percebemos como. Vão estar salvaguardados como? Se 92% não quer ir, como é que os direitos vão estar salvaguardados? Vão para casa, ficam sem trabalhar, são colocados noutro sítio. Nós queremos é que nos digam como. Dizem sempre, estão salvaguardados, mas isso já a lei o faz. Nós queremos dizer é, perante esta decisão, que salvaguarda é essa? Alguém que nos... Todos dizem que estamos salvaguardados. Fiquem descansados. Ninguém está descansado, Sra. Deputada. Como muito bem diz os números de um gráfico que eu dei aos seus deputados, que em 2015 tivemos 18 saídas, em 2016 tivemos 16 saídas, em 2017 10 saídas, em janeiro de 2018 20 intenções de saída. Sra. Deputada, este número 20 não é exato. Eu vou-lhe dizer porquê. Como é que foi feito? Como é que nós questionámos os recursos humanos para obter este número? Como sabe, dentro da função pública, para as pessoas poderem concorrer a processos concursais, têm que pedir uma declaração na sua entidade patronal. O que nós solicitámos aos recursos humanos foi quantas pessoas solicitaram essa declaração. E quantas pessoas, e depois é necessária também outra declaração para a mobilidade. E depois existe também as outras instituições que pedem ao Infarmed uma mobilidade, mas é a instituição a pedir. Este foi o cálculo para chegarmos a 20. Mas há aqui um pormenor muito importante que pode extrapolar este número 20. Sabe qual é que é? É que para o privado não existe dados nenhuns. As pessoas não têm que pedir absolutamente nada. Têm apenas que informar o Infarmed que vão sair. E isso nós não conseguimos ter. E agora o mais importante ainda, Sra. Deputada, é que este número 20, mesmo para dentro da função pública, para nós é chocante. Sabe porquê que é chocante? Porque nós temos feito um esforço, desde o primeiro dia, esta Comissão de Trabalhadores tem feito um esforço, e digo-lhe que é um esforço tremendo, para dizer aos colaboradores, não façam isso, não peçam para sair, aguardem, nós vamos resolver isto. As pessoas vão perceber que esta decisão foi refletida, que isto vai voltar atrás, não saiam do Infarmed, por favor, continuem com a atividade. Imagino, Sra. Deputada, se nós, a Comissão de Trabalhadores, que temos o apoio de todos e temos tido em todos os plenários que temos tido mais de 300 trabalhadores no plenário, se eles não nos ouvem e têm este número de pedidos, o que é que vai acontecer no restante ano que aí vem? Estamos em 18? 18 de janeiro. É por isso que este número é mais importante do que aqui parece, dos 20. Pois a senhora deputada falou também do Infarmed ser deslocalizado de forma parcial, faseada, bem, quer dizer, o mal está lá, seja one shot, seja faseado, quer dizer, acho que não há solução para isso. Na minha humilde opinião, acho que nem faseado, lá vai. Depois a senhora deputada falou também que queria que nós esclarecêssemos que nós dissemos em conferência ou num comunicado que iríamos demonstrar as incoerências do seu ministro. Bem, é verdade, nós dissemos isso. E a que é que nós estávamos a nos referir? No ponto 4 do despacho do senhor ministro, e deixe-me só para ser factual, no ponto 4 existem várias alíneas. Ponto 4 existem várias alíneas, A, B, C, D. E houve aqui um grupo parlamentar, não me recordo agora, peço imensa desculpa, que questionou o senhor ministro acerca destas alíneas. Se eram cumulativas, não me lembro. Houve um grupo parlamentar. Pronto, foi o CDS, diz-me a senhora deputada, peço desculpa. E o senhor ministro respondeu aqui que estas alíneas não eram cumulativas. Funcionavam per si. Cada alínea funcionava per si. Bem. Nós, numa reunião anterior com o Sr. Ministro, fizemos exatamente a mesma questão ao Sr. Ministro. E o Sr. Ministro utilizou o mesmo termo, mas ao contrário. Era que as alíneas eram cumulativas, não funcionavam para si. Era exatamente essa referência que fez, era exatamente isto. Porque para nós isto faz sentido se for de forma cumulativa. E perguntámos ao Sr. Ministro, e o Sr. Ministro disse, claro que sim, isto funciona de forma cumulativa. Se um destes cenários não se realizar, obrigatoriamente os outros, quer dizer, se ficar aqui provado, deixe-me olhar aqui, que o custo-benefício é tremendo, é evidente que não vale a pena dizer que a identificação dos riscos, não há riscos, vamos imaginar. Eu até comecei ao contrário, que os riscos são muito maiores do que a relação custo-benefício. Mas, Sr. Deputado, era relativamente a isso que nós estávamos a referir. Bem, pois a Sra. Deputada falou algumas áreas do Infarmed, que poderiam ser deslocalizadas, que a Sra. Presidente do Infarmed disse. É verdade, o Infarmed já tem várias áreas deslocalizadas, são as unidades de farmacovigilância, que funcionam agora num protocolo, mas que poderiam ser utilizadas como polos do Infarmed. Quer dizer, existem várias soluções para o Infarmed melhorar. Nós achamos que o Infarmed pode ficando mais próximo da população. Como, por exemplo, a parte de... Desculpe? Não vou dizer cidades nenhumas. Obrigado, Sra. Deputada. A inspeção, por exemplo. Eu acho que uma farmácia no norte do país, em Bragança, tem tanto o direito de ser fiscalizada... Agora descaí-me novamente e falei numa cidade, mas eu quis ir numa cidade bastante longe.
Fez bem.
Peço desculpa. Por isso, uma unidade de inspeção a norte, mais próxima da população, com pessoas formadas no Infarmed, com interligação com o Infarmed, claro que sim. Ou seja, o Infarmed provavelmente tem que se adaptar para o futuro e existem formas de adaptação para o futuro de melhorar a sua atividade e o serviço que presta à população. Eu agora acho que passaria aqui ao meu colega, senão ele depois não diz nada e tem coisas muito importantes para dizer. Muito obrigado, Srs. Deputados. Depois, se faltar alguma coisa, peçam que eu volte a esclarecer. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos, Srs. Deputados, e na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, do Dr. José de Matos Rosa, cumprimento, portanto, toda esta Comissão e todos os membros desta Comissão. Iniciaria a minha intervenção, e porque houve um conjunto de questões que foram colocadas e que também ainda não foram respondidas, e por isso apelava à generosidade do Sr. Presidente da Comissão, no sentido de, portanto, de termos algum tempo para responder a estas outras questões que foram colocadas e que ainda não foram respondidas, e começaria pela primeira questão que foi colocada, que era relativamente à questão dos edifícios. E relativamente à questão dos edifícios, e creio que tanto o grupo parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Galriça Neto, como o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, colocaram essas questões, e obviamente que, na realidade, do Infarmed ocupa, e é preciso ter-se noção disso, um total de 17.683 metros quadrados. Portanto, estão divididos por quatro edifícios, sendo que 3 pertencem exclusivo ao Infarmed, onde o Infarmed desenvolve a sua atividade, mas também tem um 4º edifício no Parque da Saúde, onde funciona a SEIC, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, que também é suportada do ponto de vista de recursos humanos e do ponto de vista financeiro pelo Infarmed, apesar de ter autonomia. Desse ponto de vista, há logo aqui uma dificuldade imediata, que é transpor toda esta realidade para uma outra, para um outro plano, para uma outra qualquer cidade que eventualmente pudesse albergar portanto, estas áreas e, portanto, e todos estes serviços. Nesse contexto, aqui vamos também ser factuais e remeter-nos àquilo que foi na altura a candidatura. A candidatura à Agência Europeia, da parte encabeçada pelo Porto. E, nesse sentido, aquilo que era referido na altura, na candidatura à EMA, é que estavam disponibilizados alguns edifícios, nomeadamente o Palácio dos Correios, no Porto, que é mesmo ao pé da Câmara Municipal, e, por outro lado, também o Palácio Atlântico, que era a antiga sede do Milénio BCP e que também poderia ser disponibilizado. Em relação à antiga sede do Milénio BCP, o conhecimento que esta Comissão tem é que é um edifício privado e que se mantém na esfera privada. Relativamente ao edifício do Palácio dos Correios, é que era um edifício privado até, não sabemos ainda bem, porque há um comunicado da Câmara do Porto, e que acho que é também importante esclarecer-se, que diz que, e que foi esse comunicado ainda, creio que é deste mês de janeiro, em que diz basicamente que o edifício do Palácio dos Correios foi adquirido a fundos de investimento privados que eram proprietários daquele espaço em finais de 2017. A nossa interrogação é se este em finais de 2017 foi a partir do dia 21 de novembro, portanto, quando foi anunciada esta decisão, esta decisão barra intenção do Infarmed poder ser deslocalizado para o Porto, ou não. Mas ficou-nos esta dúvida, sendo que o conhecimento que tínhamos na altura era de que as rendas, tanto no edifício como no outro espaço, eram tremendamente elevadas. Portanto, estamos a falar de 6 milhões e meio para cada edifício, aproximadamente, sendo que, como já foi aqui referido, o Infarmed, portanto, pelos 4 edifícios que ocupa, acaba por ter uma renda anual de cerca de 320 mil euros, que, distribuindo pelos 4 edifícios, estamos a falar de uma média de 6 mil euros mês por cada edifício, que ainda por cima reverte para o Ministério das Finanças, que é também o proprietário do Parque da Saúde. Portanto, quanto a estes aspectos, obviamente que há aqui algumas dúvidas que são suscitadas e que, obviamente, que achamos que seria importante esclarecer. Relativamente ao outro ponto que também foi aqui abordado e que foi abordado até, e que eu creio que é muito importante, aliás, esta Comissão de Trabalhadores considera que é muito importante deixar aqui de uma forma explícita, que é quais é que são os riscos dessa deslocalização eventual do Infarmed para o Porto, que riscos é que estamos a falar, quais são os riscos em que isto implica e, de facto, para as pessoas que nos estão a acompanhar em casa possam realmente perceber exatamente o que é que estamos a falar. E se calhar aqui o ideal era, e até para ser mais fácil, obviamente, para os senhores deputados, é dividir esses mesmos riscos pelas direções que acabam por desenvolver a atividade e as principais de negócio do Infarmed. Começando, por exemplo, pela Direção de Avaliação de Tecnologias de Saúde, em que, como já tinha sido referida, a Direção de Avaliação de Tecnologias de Saúde completou o ano passado cerca de 2 mil autorizações de utilização excepcional, portanto, que foram concedidas durante o ano 2017. Essas autorizações de utilização excepcional, é preciso referir, que são importantíssimas porque são elas que garantem uma alternativa terapêutica para um doente que está, por exemplo, com uma doença oncológica, portanto, no hospital e que não tem mais qualquer alternativa, são importantíssimas para garantir essa alternativa terapêutica para esse doente. Ora, como é óbvio, se a atividade do Infarmed ficar comprometida porque este processo vai avançar e porque grande parte dos recursos já demonstraram que não estão disponíveis para acompanhar essa mudança, aquilo que irá acontecer em extremo é que, por exemplo, doentes oncológicos ou outro tipo de doentes que estão à espera deste tipo de medicamentos vão ter atrasos no desenvolvimento desses processos, porque não há recursos suficientes e qualificados para garantir esses mesmos processos. É desta gravidade que estamos a falar. Por outro lado, quando falamos, por exemplo, outro aspecto que também seria interessante aqui relevar, na ótica desta direção, é, por exemplo, a diminuição do número de aprovações de comparticipação de medicamentos genéricos e biosimilares, com os impactos que isto tem, que são impactos tremendos para a sustentabilidade do SNS, que todos os anos falamos na sustentabilidade e que é importante ter cada vez mais medicamentos genéricos e biosimilares no mercado. Se não houver equipas que assegurem esta mesma atividade, haverá um atraso muito grande e, portanto, a introdução deste tipo de e a com participação de medicamentos genéricos e biosimilares, naturalmente ficará comprometida. Relativamente aos processos avaliados, portanto, aos processos que são avaliados, os processos para medicamentos inovadores, também sofrerão um atraso se não houver um acompanhamento por parte das equipas e se as equipas ficarem reduzidas pelo facto desta deslocalização avançar. Passando para outra direção, por exemplo, a direção de inspeção e licenciamento, e que também é importante aqui relevar quais são os principais riscos para a saúde pública que, se houver perturbações na atividade desta direção, podem implicar para os portugueses e portuguesas. A verdade é que, por exemplo, uma delas é a ausência da fiscalização das condições de preparação de medicamentos a nível hospitalar. Portanto, se não há equipas que possam garantir esta atividade, isto tem implicações gravíssimas na própria saúde pública. Por outro lado, a permanência de no nosso mercado de medicamentos com defeitos de qualidade ou com elevado risco para a saúde pública dos cidadãos por falta de ações de monitorização. Este é outro dos riscos. Outro dos riscos que poderia ser apontado é o atraso na avaliação e investigação de reclamações e denúncias. Por outro lado, a incapacidade das entidades poderem exercer a sua atividade a nível nacional, nomeadamente o fabrico de medicamentos experimentais, a distribuição de medicamentos, das próprias farmácias, a aquisição de medicamentos pelos hospitais. Em relação aos dispositivos médicos, que também é aqui um fator importante, além dos medicamentos, obviamente, se não houver também equipas que possam fiscalizar esta área em concreto, tanto os dispositivos médicos como os produtos cosméticos e de higiene corporal, haverá uma prevalência de dispositivos médicos e de cosméticos falsificados maior no mercado, com os impactos para a saúde pública que isso tem. Relativamente à questão por exemplo, a equipa da publicidade, que também é uma equipa relevante no próprio Infarmed. Se as próprias indicações que são dadas relativamente à publicidade de medicamentos forem falsas e, portanto, isso não forem fidedignas, se não houver uma equipa que seja devidamente habilitada para fazer essa monitorização, o que haverá é um risco maior para todos os portugueses que estão a fazer uma utilização, pensam eles, consciente desses mesmos medicamentos ou produtos cosméticos e que poderão ter informações que não serão fidedignas relativamente à sua utilização. Por exemplo, falávamos, e sei que foi bastante abordado o papel, por exemplo, dos próprios laboratórios. O que é que isso implicaria se houvesse uma ausência de recursos no laboratório do Infarmed, na direção de comprovação da qualidade? O que é que isso implicaria? Implicaria uma interrupção da ausência da verificação da qualidade de medicamentos, dispositivos médicos e cosméticos. Ao nível da farmacovigilância, que também foi aqui bastante referida, por exemplo, podemos falar que haverá a aprovação dos materiais educacionais dirigidos aos profissionais de saúde e aos doentes será comprometido. Por outro lado, a questão também da identificação precoce de um risco ou de uma reação de um determinado medicamento também poderá ser dificultada e também, por exemplo, a comunicação da informação de segurança aos profissionais de saúde e à população em geral também ficaria comprometida. Na direção de avaliação de medicamentos, que é outra direção importantíssima na atividade do Infarmed, outro dos aspectos que ficaria comprometido era o acesso dos portugueses aos próprios medicamentos. E, portanto, esse acesso, se há um atraso nos processos, se não há equipas suficientes para garantir essa atividade, isso tem consequências e um impacto tremendo, que é os portugueses que estão que necessitam determinados medicamentos e que necessitavam determinados tipos de terapêuticas, não podem ter esse acesso porque esse acesso fica comprometido. Portanto, fica aqui, além do que, por exemplo, no caso dos dispositivos médicos e dos cosméticos, também toda a atividade, neste caso, da garantia da qualidade deste tipo de produtos, o facto de haver, por exemplo, dispositivos como pacemakers, implantes da anca, outras as lentes interoculares, por exemplo, se não houver uma validação e uma confirmação da qualidade deste tipo de produtos, também será mais uma lógica que ficará comprometida. Acho que ficou bastante explícita essa situação. Só mais uma outra referência, Sr. Presidente, e agradeço a sua generosidade relativamente a este aspecto, que é Quando falou-se aqui também, já agora para tentar acompanhar da melhor forma possível as questões que foram colocadas, que é, e creio que foi a senhora deputada Galriça Neto, Isabel Galriça Neto, que colocou, que era relativamente à atividade do Infarmed, às perturbações na atividade, já foi aqui referido, até de forma extensa, que esta decisão criou um sentimento de insegurança e de grande intranquilidade em todos os colaboradores do Infarmed. E quando se diz que, e os colaboradores do Infarmed já têm aqui um grande espírito de missão, porque quando se fala, por exemplo, com o Infarmed, a questão da produtividade do Infarmed, o Infarmed ter algumas equipas de outsourcing que também lhe dão apoio, e que obviamente que é necessário, quer dizer, por exemplo, a nível dos sistemas de informação e de desenvolvimento de bases de dados, é necessário muitas vezes também recorrermos ao outsourcing, porque o próprio recrutamento e os constrangimentos ao recrutamento que existe no seio da administração pública é extremamente complicado. E eu acho que todas essas questões da produtividade, da excelência deste curso, eu responderia com o papel do Infarmed enquanto operador de regulação no mercado. É preciso fazer aqui uma diferenciação clara entre a intervenção do Infarmed e dos outros reguladores económicos que atuam no mercado. A verdade é que o Infarmed, como todos os senhores deputados saberão, é um instituto público. Sendo um instituto público, tem dificuldades maiores, não só na retenção dos seus quadros, mas também não tem em pleno três características que seriam essenciais para qualquer regulador ter. E são elas a autonomia, depreenda-se a autonomia financeira plena, a independência e, por outro lado, poder ter as garantias necessárias para fazer aquilo que qualquer regulador deve fazer, que é minimizar o risco de captura por parte dos setores regulados. Ora, nesse contexto, o Infarmed já à partida, comparativamente com uma CMVM, com uma entidade reguladora da saúde ou com o Banco de Portugal, já parte em desvantagem, porque tem que exercer a sua atividade com uma enorme especificidade, com um mercado tão exigente como é o mercado farmacêutico, com uma situação de desvantagem que é não tem as mesmas condições que os outros reguladores que operam no mercado têm para exercer a sua atividade. E isso é extremamente importante, porque os 350 colaboradores que estão atualmente no Infarmed já estão a trabalhar no limite das suas capacidades. E, portanto, e os rankings internacionais em que o Infarmed está posicionado, o facto do Infarmed, enquanto autoridade de excelência, ser considerada pela própria Comissão Europeia, pela Agência Europeia do Medicamento, como uma das autoridades de referência, e isso mesmo foi reafirmado pelo Diretor-Geral da Agência Europeia do Medicamento na celebração do 25º aniversário do Infarmed, isso significa que realmente os trabalhadores do Infarmed já estão a fazer aqui um esforço tremendo e já estão no limite das suas capacidades. Portanto, eu creio que, relativamente à excelência destes profissionais, está plenamente esclarecido e, portanto, o que deveria acontecer, e pensamos nós, Comissão de Trabalhadores, era que da parte deste Governo houvesse um apoio, portanto, à atividade do Infarmed e que se fossem dadas as condições para que o Infarmed, enquanto regulador do mercado, tivesse as mesmas condições que outros reguladores têm para reter os seus quadros e para agir de forma mais independente e para minimizar o risco de captura. Isso sim seria muito importante. Outro paralelismo que se pode fazer é, neste caso, a análise comparada com outras autoridades reguladoras europeias, portanto, e que têm a mesma atividade do Infarmed. É preciso reafirmar que um dos exemplos conhecidos em termos de análise comparada é precisamente o exemplo da Finlândia, que tinha uma agência nacional, tem uma agência nacional de medicamento, em que em 2009 o governo finlandês, também numa ótica de descentralização, deslocalização, o que lhe quisermos chamar, também quis fazer essa descentralização da agência de Helsínquia para uma cidade que se chama Kópia e que começou a iniciar esse processo em 2009. O processo, é preciso referir que, tendo em conta a especificidade desta agência, o processo foi de tal forma mal conduzido. De tal forma, houve uma perturbação grande relativamente aos recursos humanos que existiam naquela autoridade, que desde 2009 até 2015, 2016, quase 70% daqueles recursos saíram. E, portanto, e como saíram quase 70% daqueles recursos, a atividade ficou largamente comprometida, com os impactos para a saúde pública que isso acabou por gerar. Nesse contexto, é preciso também dizer que, ainda creio que foi o ano passado, a senhora Ministra da Saúde da Finlândia, então, resolveu voltar atrás e, portanto, a garantir que havia esse retrocesso na decisão e, portanto, todo o processo de deslocalização que estava em curso e que demorou e que até foi faseado, voltaria atrás e, portanto, e que a agência seria outra vez, portanto, relocalizada no seu local de origem, que era Helsínquia. Portanto, é preciso também ver estes exemplos comparados a nível europeu para termos também alguma noção da importância e do impacto deste tipo, que este tipo de decisões poderão causar, não só na atividade do Infarmed, mas também na vida e na saúde pública de todos os portugueses. É importante de reafirmar isso. Relativamente, e só para entretanto concluir estas questões que estávamos aqui a referir, portanto, eu acho que, enquanto acho que, portanto, a maior parte das questões, portanto, eu acho que respondi a tudo, mas já agora só para confirmar, portanto, sim, foi, acho que foi praticamente tudo, portanto, no fundo, relativamente, havia aqui uma questão que era relativamente aos recursos humanos, que também foi referido, e em relação portanto, à sua formação, que era uma formação longa, e tendo em conta que estamos a falar de quadros muito especializados e, portanto, nas diversas áreas em que o Infarmed atualmente atua, portanto, qual é que era o impacto que isto traria e, portanto, e quanto tempo é que também demoraria, em média, a formar estes colaboradores? E nós, no levantamento, conseguimos apurar é que, em grande parte das direções, aquilo que acaba por... Um dos dados que foi apontado é que, por exemplo, um técnico com este nível de especialização para ser inteiramente autónomo demora, em média, cerca de 3 anos a formar. Portanto, 3 anos, porque inicialmente, como é óbvio, entra para a autoridade nas suas funções e tem um nível de autonomia mais reduzido, pois, entretanto, tem um acompanhamento mais senior ao longo do seu processo de formação e, portanto, e vai tendo, adquirindo mais responsabilidades.
Mas acompanhado.
E acompanhado, atenção, acompanhado, sempre acompanhado. E, portanto, só ao final deste período é que teria condições para exercer a sua atividade de forma plenamente autónoma e para tomar também decisões relevantes na área do medicamento, dos dispositivos médicos, dos cosméticos, portanto, que são as áreas em que o Infarmed atua. E perante tudo isto, eu acho que, da minha parte, eu terminaria a minha intervenção com o seguinte. Eu, por acaso, ainda há pouco tempo, houve um ilustre portuense, portanto, um poeta portuense, que neste caso Eugênio de Andrade, tinha um poema que era o Urgentemente. E termina com um verso que é muito interessante, em que diz que é urgente permanecer. É urgente permanecer. E este verso está cheio de significado. Porque o é urgente permanecer, nós, Comissão de Trabalhadores, até podemos aplicar isto para a nossa realidade, a realidade do Infarmed, e considerar que, para nós, é urgente que instituições de referência que exercem de forma reconhecida, quer do ponto de vista nacional, quer internacional, a sua atividade, é urgente que no quadro da administração pública estas instituições possam ter as condições de estabilidade para poderem permanecer e que tenham o apoio político necessário para que possam permanecer. No caso dos trabalhadores do Infarmed, se essas condições de estabilidade, e é preciso que isso fique aqui bem claro para todos, se essas condições de estabilidade não forem dadas, cada vez é mais difícil a estes trabalhadores altamente qualificados permanecer. Muito obrigado.
Eu só quero agradecer, penso que não vale a pena fazermos uma segunda ronda, foram muito esclarecedores, agradecer à Comissão de Trabalhadores a forma objetiva com que nos esclareceram e todo o material que nos forneceram, que vai ser muito importante para o nosso trabalho como deputados e o trabalho que vamos fazer a partir de agora. Muito obrigada pela forma também rápida com que acederam vir aqui à Comissão de Saúde. E tem aqui uma porta aberta também para outras próximas vezes cá estar. Dava por terminada aqui a nossa reunião. Muito obrigada.